A Rádio UEL FM apresenta Traduzindo o Direito.
Olá, ouvintes da Rádio UEL FM. Está começando mais um episódio do Traduzindo o Direito, seu programa informativo para quem se interessa sobre questões jurídicas do dia a dia. Eu sou o Lai, seu apresentador de hoje, e sejam muito bem-vindos. O tema de hoje é Dicas para Compras de Natal 2024. E junto comigo está o Gabriel, que também vai comentar sobre algumas dicas e cuidados que se deve ter nessas compras. Tudo bem, Gabriel?
Tudo bem, tudo certinho.
Então vamos lá. Bom, agora, no momento em que gravamos este episódio, está acontecendo várias promoções já da Black Friday. Muitas lojas estão apresentando promoções e muita gente também comenta que está pagando 50% do dobro dos produtos. É uma reclamação muito comum. Já tem um tempinho que muitos influenciadores digitais da área de tecnologia, que fazem reviews de tudo quanto é tipo de produto, lançaram ferramentas que monitoram os preços de produtos vendidos na internet, com histórico e tudo mais. Então, essa história de aumentar os preços, pelo menos online, já está começando a ficar no passado. Mas é importante esclarecer que essa prática de participar de campanha promocional da Black Friday tem que ser dentro da boa-fé. E aumentar o preço para dar desconto fere essa boa-fé. E agora, com esse histórico, fica cada vez mais fácil de demonstrar isso. Mas um importante ponto que deve ser falado nessa época é que muita gente aproveita esse período promocional para antecipar as compras de Natal, com preços mais atrativos e, com isso, conseguir um pouco de economia. Então, Gabriel, você tem alguma ideia, alguma dica que a gente pode apresentar para os ouvintes com relação a esse período de Black Friday?
Bom, primeira dica que eu confesso, Laia, eu não conhecia também esse tipo de ferramenta de monitoramento de histórico de preço, mas a primeira dica é essa, né? Então, procurar esses influenciadores que soltam esses reviews, né, e tal, para verificar. Bom, eu vi ali uma promoção, me interessei porque parece um preço muito bom, mas ir lá e verificar, realmente é um preço bom? Ou será que eles não aumentaram um pouco o preço antes e eu tô achando que é uma promoção e não é uma promoção de verdade? Uma outra dica que eu dou, que não é nem questão jurídica, mas é, você precisa mesmo daquele produto, né? Muitas vezes a gente fala assim, ah, vou comprar porque tá na promoção. Tá na promoção, mas você precisa realmente desse produto, né? Então isso é uma dica mais na parte de economia. Mas juridicamente falando, a primeira coisa que eu faço também, isso nas minhas compras, é guardar todo tipo, mesmo que seja um simples print, uma fotografia, alguma coisa, guardar sempre o documento que comprove, que demonstre a oferta. Qual é a oferta? O tipo de pagamento, valor, prazo. Então, eu acho que isso é essencial. Viu uma coisa muito interessante, o valor muito baixo? Guarda. Guarda essa prova, porque pode ser necessário caso o fornecedor venha a depois negar o cumprimento da oferta.
É, dentro dessa linha, se a empresa está disposta a colocar seu nome em risco para ter essa prática de má fé ou de ferir essa boa fé, a próxima dica que a gente pode dar é buscar produtos em sites confiáveis ou verificados, né? Justamente para evitar cair em golpes e perder o seu dinheiro. Né? Claro que existem grandes lojas de departamentos que hoje viraram grandes marketplaces de vários outros fornecedores e que garantem a entrega dessa compra. Mas se for verificar ou for adquirir um produto diretamente dos sites do fornecedor ou de algum comerciante que você tenha um pouco de dúvida, sempre confirma se consta no site o CNPJ da empresa. Isso é uma dica jurídica importante, porque você terá, vamos dizer assim, contra quem recorrer. Pelo menos se der algum tipo de problema, você sabe que a empresa está se colocando ali, à disposição, divulgando seu CNPJ. E aí você consegue, pelo menos, verificar se existe realmente o registro dessa empresa nos órgãos competentes. É, outra forma também é verificar se essa empresa ela tem algum registro, o cadastro dela no consumidor.gov.br. Por quê? É uma plataforma do governo que colocou à disposição das empresas que quiserem participar, de tentar resolver problemas de consumidor diretamente no site. Então, demonstra uma boa fé. A empresa que se cadastra no consumidor.gov.br é porque ela tem essa boa fé. Olha, queremos atuar bem no mercado. Então, se alguém tiver algum problema, além de procurar os nossos próprios canais, pode procurar o consumidor.gov.br. Claro que isso é mais na questão de aquisição de produtos para presentear algum ente familiar e coisa e tal. Porque serviços essenciais, existe uma lei que obriga a ter um SAC, um serviço de atendimento ao consumidor já. Mas só o fato da empresa que você está buscando ter esse cadastro, ter o CNPJ, são dois indícios de que, se precisar de alguma coisa, você não vai ficar na mão.
Ela está colocando a cara a tapa, né?
Ela está colocando a cara a tapa. Tem também alguns sites que não são oficiais, que registram reclamações e indicam se a empresa responde ou não aos problemas apresentados ali. Como eu disse antes, elas não são oficiais. Então, não é possível falar que você pode utilizar isso como alguma prova, alguma coisa nesse sentido. Mas elas valem como aquela boa e velha indicação de um conhecido.
Isso, o Reclame Aqui é um exemplo, né?
Reclame Aqui é um exemplo.
Muito eficiente. Inclusive, eu percebo com clientes e tudo mais, que o Reclame Aqui, ele é uma... Muitas vezes, ele é um canal mais efetivo de solução de uma demanda ali, que, não virou uma ação judicial, mas extrajudicialmente, do que o próprio PROCON. Muitas vezes é mais eficiente ir lá no Reclame Aqui, a empresa te responde e consegue solucionar ali o problema rapidamente.
É, e o trunfo dela é justamente essa popularidade. Como ela tem uma alta popularidade, então, assim, mais vale para a empresa, por exemplo, não ter uma reclamação no Reclame Aqui do que realmente existir uma reclamação administrativa no PROCON.
Porque não tem uma publicidade para isso, né?
Não tem uma publicidade tão eficaz, quanto o Reclame Aqui.
Exatamente.
Fantástico. Bom, outra dica que também pode ser... Você tem que tomar cuidado antes da compra e também vale para depois da compra, que é com relação ao prazo de entrega. Por que que ele é importante? Porque antes, nas vendas online, era comum que os atrasos na entrega do produto, ter problemas na entrega do produto e que tipo de direito isso ocasionava para o consumidor. Hoje é menos, né? E os debates estão cada vez mais tranquilos com relação a isso. Mas mesmo assim é importante tomar cuidado nessa época de vendas promocionais, de grandes vendas promocionais, justamente porque como o volume é muito alto, pode ser que tenha algum problema de estoque, pode ser que tenha algum problema no frete, o seu produto, o seu presente acaba se atrasando, vamos dizer assim. Tem bastante discussão que envolve até danos morais pela demora, mas o judiciário já está adotando um entendimento mais conservador, falando que isso faz parte do dissabor da vida moderna, é um risco que o consumidor tem que se antecipar, porque ele é tão comum que você já espera um possível atraso, vamos dizer assim.
Há uma previsibilidade.
Uma previsibilidade desse produto não ser entregue. Então, se tiver algum dano moral, vamos dizer assim, a ser indenizado, ele tem que ser algo bem extraordinário ou que tenha causado algum tipo de prejuízo naquilo que a gente chama de direito de personalidade.
Um atraso, às vezes um atraso muito superior ao normal, né? Ou um consumidor que... Eu tive um caso assim no escritório, inclusive, o consumidor, ele tentou várias vezes, ele entrou em contato várias vezes, não apenas com a empresa vendedora do produto, como também com a transportadora terceirizada. Ele fez assim coisa de 7, 8 reclamações diferentes, o produto atrasou mais de 20 dias, até que ele teve que cancelar. E aí o judiciário entendeu que a particularidade daquele caso abria margem ali para um dano moral. Mas aí são casos realmente bem específicos.
É uma situação,
né?
Mais extraordinária, atípica, né? Mais atípica, que daí envolve aí, provavelmente, um grande descaso aí num tratamento do consumidor.
Exatamente. Né?
Ele adquiriu um produto da sua empresa, vamos dizer assim, era um presente.
Uhum.
Adquiriu o produto porque ele é confiável, o site, digo, confiável. Uhum. E aí tem esse atraso, faz uma reclamação, não dá atenção para essa reclamação, ou dão respostas muito evasivas, por exemplo, isso não é problema nosso, isso é problema da transportadora e seu.
Uhum.
Né? E aí acaba demonstrando um descaso, e aí sim, esse descaso se transforma numa ofensa, e ao ser uma ofensa, você afeta isso que a gente chama de direitos de personalidade.
Uhum.
Não sei se foi o seu caso, provavelmente deve ter sido.
Bem parecido
nessa
com isso,
linha,
foi nessa linha.
Né? Então, a questão do prazo de entrega, você tem que se atentar. E aí vale a dica que o Gabriel deu no começo.
É isso que eu ia falar.
Exatamente. Documenta, uhum, né? Vê lá, deixa documentado, nem que seja um print da tela para demonstrar que foi prometido entregar no dia tal. Né? Se for um presente, né? Que a gente está falando sobre questões de Natal, se for um presente, procura adquirir de um lugar em que a entrega seja mais rápida, para não, ou não muito próxima do local, da data em que você queira presentear. Uhum. Né? Não deixe para muito perto do Natal, porque também vai tumultuar. Então é uma dica interessante que a gente coloca aqui para o ouvinte.
Exatamente. É aquela coisa, né? Compra na internet, ainda mais de valores pequenos, como está muito difundida, apesar de ser um contrato, claro, uma compra e venda é um contrato como qualquer outro, ele acaba se tornando uma coisa muito informal, muito orgânica, né? E aí a pessoa vai fazendo no fluxo, ali no dia a dia, no celular, e não guarda as provas, né? E aí depois chega com um problema, chega pro advogado lá e não tem nada. Então, assim, gente, é tirar print de conversa, guardar num arquivo específico com data, é ligar e guardar protocolo, número de protocolo.
Comprovantes de pagamento.
Comprovantes de pagamento, tudo, porque... Não tem como. Muitas vezes no escritório chega... Ah, eu tô com um problema assim, mas você tem prova de alguma coisa? Não tem nada. Aí dificulta o trabalho do advogado também, né?
Então é assim... É claro que eles têm o dever de entregar na data combinada, né? Mas hoje em dia é um pouco complicado o exercício desse poder, justamente porque tem esse entendimento um pouco mais conservador do judiciário. Então... Para evitar esse prejuízo, enquanto isso é estabilizado, vamos dizer, diante de várias discussões judiciárias, dá esse espaço, dê esse espaço, né, para ficar um pouco mais tranquilo. Por isso que, né, eu falei, é uma dica de antes da compra e também vale para depois.
Uhum. Né? O pós-compra é muito importante, né? Porque é ali que começa a acontecer o problema, né? Começa o defeitinho a aparecer, enfim.
Bom... Outra situação, que é uma que o Gabriel já falou, que é importante aí tomar cuidado com relação a preço, tá? O preço anunciado. Quanto custa se for pago à vista? Quanto custa se for pago no Pix? Quanto custa se for pago no parcelamento? Qual o custo total no parcelamento? Qual o custo total sem o parcelamento? Outras formas de pagamento e como que isso pode ser confirmado? Tudo isso daí... tem que se atentar na hora de fazer uma compra online, tá? Tudo que é anunciado, isso é uma questão de direito geral de consumidor. Tudo que é anunciado, ofertado, ele integra o contrato. Ou seja, uma vez que ele ofertou ao público uma condição, ele tem o dever de cumprir aquela condição. Então, se ele ofertou num determinado preço, ele tem que cumprir aquele preço. Existe uma discussão, por exemplo, algumas empresas, mesmo na Black Friday, quando vai discutir a não entrega do produto, o cancelamento, a devolução, e aí o consumidor exige a entrega do produto, eles utilizaram uma defesa uma vez, falando que houve um erro na hora de colocar o preço.
Isso.
Porque, como que pode uma geladeira custar 30% ou 40% do seu preço normal de mercado? Mas a Black Friday é isso. Uhum. São grandes e ostensivas e pesadas promoções justamente para atrair o cliente.
E justamente numa Black Friday, o fornecedor tem que redobrar o cuidado dele na hora de fazer uma oferta.
Exatamente.
Porque ele já está fazendo uma oferta num contexto em que o público sabe que vai ter uma promoção. Né? É claro que eu até já vi casos assim, não foi no escritório, mas eu já vi notícias jurídicas, né, de casos em que nem era questão de Black Friday, né, mas de casos em que a oferta era muito destoante do valor de mercado daquele bem. Então vamos supor, algo que vale R$800 e está lá anunciado por 8. E aí o judiciário já entendeu, assim, olha gente, aqui foi um erro material, aqui pelo princípio da boa-fé, não tem como a gente validar essa oferta aqui. Mas aí são casos muito excepcionais, né?
Exato.
Num contexto aí de Black Friday com desconto de 60%, não entendo que seja uma coisa tão absurda, né?
Mas vamos pegar até... Não bate nem a conta, né? O sentido de falar que houve um erro de digitação. Porque Às vezes o produto é R$1.000 e está na promoção lá R$400.
Pô,
mas onde que você errou aqui?
Exatamente, para falar que foi um erro de digitação.
Foi um erro de digitação. Então, pode dar uma discussão, mas isso é importante você guardar a promoção, né? Justamente para evitar, as empresas, os fornecedores têm o direito constitucional de defesa, obviamente. Eles vão lançar os argumentos que eles entendem cabíveis e o juiz vai apreciar aquilo, né? Mas para que você possa também ter a sua defesa do seu caso, você tem que ter a demonstração por meio de documentos, igual o Gabriel falou. Então pega esse print antes de fazer o pagamento. Olha, nossa, esse preço aqui está muito atrativo, tal, está 40% do valor normal que eu vi da última vez, vou comprar? guarda lá o preço, tudo, para demonstrar, não, foi anunciado mesmo, foi anunciado 2, 3 dias, né, e tá aí.
É igual no mercado, quando tira foto da etiqueta para exigir no caixa, é a mesma lógica.
Bom, agora falamos bastante sobre alguns cuidados na hora de comprar, antes de comprar o seu presente, né, ou para si mesmo, também vale. Então vamos falar um pouco sobre o pós-venda, sobre depois da compra, o pós-compra, né? O primeiro que eu gostaria de trazer a atenção é o direito de arrependimento, que é no mínimo 7 dias de entrega do produto. Eu falo mínimo porque as empresas, por liberalidade própria, elas podem ofertar mais dias. Muito comum, às vezes, ter uma empresa de colchão que faz vendas online que ela coloca, acho que salvo engano, 100 dias. Você pode testar o produto por 100 dias e, se não gostar, você ainda terá o dinheiro de volta.
Isso. Né? Isso para aquisições feitas fora do estabelecimento.
Fora,
né,
do estabelecimento, exato. Um dos requisitos aqui é que comprado fora, pela internet.
Telefone, internet.
Televendas.
Representante.
Representante, exato. Vale esse direito de arrependimento de 7 dias. Qual que é a ressalva que é importante fazer? Passagens aéreas, elas têm uma regra própria. Então, se você comprar passagem até 7 dias antes da data da viagem, você tem até 24 horas do comprovante para se arrepender. Porque existe, de acordo com as empresas aéreas, existe todo um reajuste de passageiros e tudo mais que impossibilita observar essa regra de 7 dias. Faz até sentido. Se você compra um dia antes da viagem, não faz a viagem, depois de 6 dias vai lá e pede o arrependimento...
O transporte aéreo já ocorreu.
Já ocorreu, o serviço já, em tese, foi prestado. Então, é um pouco complicado. Outra ressalva aqui é com relação a produtos que não são perecíveis ou que o ato de consumir é imediato, como o caso de alimentos. Uma vez que você comprou o alimento, hoje é comum você pedir alimento no famoso aplicativo aí, né? E faz a entrega, você come o alimento e fala, ah, vou me arrepender, eu tenho 7 dias, depois vou me arrepender. Não, isso não é possível. Existe uma lei falando que não cabe, tá?
Se o cara se arrepender no dia posterior por alguma coisa, o alimento estava estragado, né?
Mas
daí ele vai ter uma ação contra ela,
exatamente. Não é o arrependimento, porque simplesmente... Porque a ideia do arrependimento na lei, se você olhar lá nos motivos que geraram a criação dessa lei e, nesse caso específico, o arrependimento, é justamente porque, como é fora do estabelecimento, você não pôde testar o produto. Então, como você não pode testar o produto... Então, teria 7 dias aí para se arrepender, que é, olha, eu não vi o produto pessoalmente, chegou aqui e não era o que eu esperava. Então,
o consumidor acaba ficando mais vulnerável, né?
Antigamente era vulnerável, hoje... entendi agora. Ele fica vulnerável por não ter testado o produto
exatamente,
antes.
Exatamente, Aquela coisa que as vós falavam, né? Vai comprar uma roupa, tem que pegar a calça para ver o tecido.
Pegar,
né,
o tecido, então,
hoje,
exatamente.
E faz muito sentido.
Para fazer uma escolha boa, né?
Uhum, exatamente.
Então, vem daí. Por isso que alguns alimentos não entram, alimentos, medicamentos, alguns produtos estão sendo tirados dessa lista. E existem debates, projetos de lei justamente para definir melhor essa questão. Tal como é o caso da passagem aérea. Hoje é muito comum a discussão sobre infoprodutos. Então, você compra um e-book, uma vez que você fez um download do e-book, você não consegue mais se arrepender, porque você... Como que você vai demonstrar que apagou o e-book dos seus arquivos? Então, existe toda uma discussão sobre isso. E, convenhamos, dependendo do e-book, 7 dias, em 2 dias você termina de ler. Então, você consumiu já o produto na integralidade, né? Então, tá aí. Uma dica que tem que tomar cuidado é verificar se aquilo que você está buscando presentear tem direito a arrependimento ou não. E se tiver, saber que tem 7 dias no mínimo para exercer esse direito.
E aí, como o Lai disse no começo, se o fornecedor do produto ou do serviço, até de um infoproduto, muito comum com cursos, né, em todas as áreas, se ele está dizendo que o prazo dele de arrependimento é 30 dias, 40, ele não pode voltar atrás. Mesmo o prazo da lei sendo 7, se ele falou 40 dias, 40 dias e acabou. Ele não vai poder voltar atrás e falar, não, é só 7, não existe isso.
É uma questão também de oferta. Então, a oferta, o mínimo é 7 dias, a condição é assim, me arrependi, quero o dinheiro de volta, acabou, não tem discussão. a partir do oitavo dia até o dia que a empresa quiser, o fornecedor quiser dar o direito de arrependimento, ele pode estabelecer algumas condições. Por exemplo, se você consumiu parte do produto, eu devolvo proporcional ao que já foi consumido a partir do oitavo dia. Ele pode estabelecer essas condições porque daí sai de uma regra da lei para virar uma regra convencional, ou seja, uma oferta. Tá? Um detalhe também que é interessante observar e ficar resguardado é ter esse conhecimento com relação a vícios e defeitos. A lei, o Código de Defesa do Consumidor, já estabelece lá o que, que é vício e o que, que é defeito. Então, vou só fazer uma ilustração aqui para ficar mais fácil identificar quando se trata de um vício, quando se trata de um defeito. Imagine que você comprou um ventilador. Se você colocou ele na tomada, girou o botão e ele não ventilou, você está diante de um vício. Agora, se você colocou na tomada, apertou o botão, a hélice saiu voando e quebrou sua janela ou até machucou seu braço, aí você está diante de um defeito.
Que é o fato do produto,
né? O fato do produto. Então, assim, só para ficar mais fácil a ilustração para diferenciar entre o vício e o defeito, que são duas coisas distintas, inclusive o prazo que você tem para reclamar. Se for o vício, ou seja, colocou o ventilador na tomada e ele simplesmente não ventilou, você tem um prazo aí de até 90 dias legais para reclamar desse produto quando ele é um produto durável. Tá? E uma vez reclamado, o fornecedor tem 30 dias para resolver esse problema. Depois desses 30 dias, aí vira uma escolha do consumidor, se ele quer o dinheiro de volta, se ele quer, mesmo assim, o conserto do produto, um outro produto, a troca, ou o abatimento. Olha, para consertar isso daí custa 20% do valor do produto, então eu quero que você me dê um desconto de 20% aqui, me devolve 20% que eu vou consertar esse produto. Um exemplo. Já no defeito, o prazo de prescrição, o prazo que você tem para reclamar é de 5 anos. E além de mandar consertar o produto viciado, ou seja, aquilo que apresenta, porque é óbvio, né? Se no caso do exemplo aqui, se a hélice saiu é porque é um vício também. O fornecedor ainda vai ter que indenizar pela sua janela quebrada ou pelo transtorno que você teve quando machucou teu braço.
Até mesmo danos morais, dependendo da situação, pode...
Dependendo da situação, um dano estético, se machucou o rosto e ficou uma cicatriz permanente, tudo isso daí pode ser colocado aí para consertar. E é por isso que, ao contactar seu advogado ou sua advogada de confiança, você tem que ter isso tudo documentado. É muito importante que você tenha isso documentado. Tá? No caso de serviço, é a mesma coisa. Se você adquirir um serviço e esse serviço não foi entregue na totalidade que foi contratado, muito comum uma discussão, por exemplo, de internet. Claro que aqui a gente foge um pouco da ideia do presente de Natal. Mas se for, ilustrando aqui a internet, se não entrega dentro do limite que a lei fala que tem que ser entregue, existe um vício. Agora, se você contratou a internet e esse serviço tinha como fundamento algum tipo de trabalho ou estudo e causou um dano para você, é a mesma coisa. Esse dano tem que ser indenizado. Você tem alguma observação aqui, Gabriel?
Olha, uma coisa que me chamou atenção, e eu até queria levantar esse questionamento, uma questão interessante, polêmica, claro que não vamos ter uma resposta definitiva, mas quando, por exemplo, você reclama de um vício no produto, E diz isso para o fornecedor, né? Olha, tive um problema aqui, você vai ficar obrigado a mandar para ele consertar, né? Porque Exato. Se você mandar consertar por você mesmo, você corre o risco de perder essa garantia.
Exato.
Né? E aí tem uma coisa interessante que eu penso, que é muito comum com relação a bens mais caros. Por exemplo, carro, é muito comum isso acontecer. O sujeito compra o carro ali no, ou na concessionária zero quilômetro, ou mesmo seminovo de uma garagem, né? E o carro apresenta um defeito, ele vai para a oficina credenciada, a concessionária ou credenciada ao garagista, fica lá, vamos supor, 7 dias, 10 dias, volta, retorna com o mesmo problema, vai para a oficina de novo. E aí, se esses retornos, essas idas e vindas da oficina superarem os 30 dias no somatório, e aí, aplica-se a...
Existem decisões que essa intermitência, né?
Uhum.
Entre volta, vai e volta, vai e volta. Sendo o mesmo defeito, considera-se como os 30 dias.
E é muito comum isso acontecer.
E é muito comum. Então...
aí abre-se aquele leque de possibilidades para o consumidor, né?
É. Porque a ideia é a seguinte, se você devolveu, o produto apresentou o mesmo problema, então ele não foi sanado.
Uhum.
Né? E ele tem 30 dias para sanar. E por sanar, entenda-se realmente resolver.
Resolver.
Não dar uma maquiada ou... né? Não vou nem falar dar uma maquiada. Às vezes, de boa fé mesmo, eles tentam resolver e devolvem o produto, mas aquilo, aquele vício oculto permanece uhum. oculto e volta a acontecer. Então, tem entendimentos já de que esse prazo de 30 dias conta-se a somatória desse tempo que ficou o carro para ser sanado.
Uhum.
Tá? Por fim, é muito comum nessa época de presentear a família, familiares e tudo mais, com roupas e sapatos. E aí vem aquela ideia, ah, se não gostar, ele tem que trocar. Na verdade, não. Se não tem nenhum defeito ou se não tem nenhum vício, a loja não é obrigada a trocar. Exceto se ela fizer uma oferta. Olha, se não gostar, você pode trocar o produto. Veja bem, essa troca, se ele fala troca do produto, não é devolver o dinheiro, não é abatimento, nem nada. É trocar o produto por outro que ele venha lhe agradar naquela loja. E isso independente de você ter adquirido via online ou na loja mesmo. Então, a promessa de troca é um acordo, é um combinado entre o fornecedor e o cliente. Então, exatamente. Essa história de troca do presente e tudo mais não é arrependimento.
Exatamente.
É uma oferta.
Se ele não ofertou, ele não é obrigado a cumprir.
Se não ofertou, não é obrigado.
Inclusive, você comprou lá um sapato para o amigo e não serviu. Se não teve a promessa de troca, aí infelizmente...
Na realidade, é difícil. Normalmente eles trocam.
Sim, é uma praxe do mercado.
Até porque você pode ganhar um cliente novo ali, uhum. né, que foi presentear. Mas, juridicamente, a regra é essa. Somente se foi ofertado. Bom, por fim, convidamos todos os ouvintes a seguir a rádio pelas redes sociais, @UFM, e pelo site www.radio.uel.br. E para quem está nos acompanhando pela rádio, tenha um ótimo sábado e muito obrigado. E, Gabriel, muito obrigado novamente.
Valeu, Lai, obrigado.
A Rádio UEL FM apresentou Traduzindo o Direito.